Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para conversar sobre, recebemos Fernanda Linhares Pereira, professora de Direito Internacional do Centro Universitário Camburi de Goiânia, e Bruno Conder Comparato, professor no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.
Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados.
Em dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O objetivo era reconstruir um mundo abalado pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez na história, se firmava um compromisso das nações pela justiça e pela paz. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Fernanda Linhares Pereira é professora de Direito Internacional do Centro Universitário Camburi de Goiânia, mestre e doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Desenvolve pesquisas nos temas O Sujeito dos Direitos Humanos e o Processo de Escrita da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao nosso programa.
Obrigada, Joel. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito o convite para participar desse debate tão importante sobre a Declaração Universal.
Bruno Conder Comparato é cientista social, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor associado no Departamento de Ciências Sociais da Unifesp, membro do Grupo de Pesquisa sobre Direitos Humanos e Memória, do Instituto de Estudos Avançados da USP, membro da Comissão de Justiça e Paz da Cúria Metropolitana de São Paulo e editor-chefe da revista Lua Nova. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Também é uma satisfação muito grande fazer uma confissão aqui. Desde que comecei a dar aula, eu sempre dei um jeito de contrabandear uma aula de Direitos Humanos em todos os cursos que eu dei. Agora, o interesse é tão grande que dá para dar um curso inteiro, seja graduação, seja pós-graduação, seja extensão. Então, é muito bacana isso e eu gosto muito.
São 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse momento de retrocesso nas democracias ocidentais, qual a importância de falar de direitos humanos hoje, Fernanda?
Eu acho que é fundamental, né? Em momentos que nós temos esse recuo civilizatório, é ainda mais importante, mais fundamental falar de direitos humanos, conhecer essa história, conhecer como a Declaração Universal foi escrita e fazer com que esses direitos se materializem, né? Se efetivem, que eles saiam, que os 30 artigos da Declaração saiam do papel e se materializem na nossa sociedade, né? Acho que é fundamental debater isso cada vez mais.
Qual a importância de estudar hoje, falar em direitos humanos, no momento de retrocesso que o país vive, Bruno?
Os direitos humanos constituem um instrumento ao alcance dos mais fracos, daqueles que não têm acesso aos direitos. É um instrumento poderosíssimo de reivindicação, mas para isso tem que ter essa parte, a reivindicação justamente. Direitos humanos não é uma coisa que foi criada pelos poderosos. Ao contrário, a própria escrita da Carta das Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, mostra isso. Foi feito meio que a revelia. Ah, deixa eles criarem, deixa eles discutirem direitos humanos. E quando viram, já estava sendo criada a carta.
Fernanda, o Bruno destacou a importância que os direitos humanos estão despertando no ambiente universitário. Né? Mas não chegou à população brasileira. Quando você fala com um homem comum, você fala de direitos humanos, ele lembra aquela infeliz frase, direitos humanos são direitos dos bandidos.
Infelizmente, né? Existe ainda uma discrepância entre o que nós discutimos na universidade e o que é discutido ou o que é falado no senso comum, que às vezes tem muito mais acesso ao discurso de jornalistas, aos discursos que aparecem na grande mídia, né? Eles não têm acesso às pesquisas científicas que nós produzimos na academia, nas universidades, sobre direitos humanos. Então, existe essa dissonância, essa discrepância muito grande entre o que é, de fato, os direitos humanos e aquilo que a população, o senso comum entende, né, como direitos humanos. Eu acho que falta essa aproximação da academia, das universidades, precisa se aproximar desse público, a gente precisa cada vez mais encontrar meios de acesso. Esse meio é um deles, né? Podcast, rádio, entrevistas, publicação em YouTube. Eu acho que a gente vem tentando popularizar mais essa ideia e levar ao grande público o que é, de fato, direitos humanos, né? Sair daquela visão de que direitos humanos é para defender bandido ou é o direito dos humanos. Nós precisamos transformar as nossas pesquisas da academia e conseguir atingir essas pessoas que precisam entender. E é quem mais usa os direitos humanos, quem mais precisa deles, né?
Bruno, quais as razões por que o país não tem uma cultura de direitos humanos ainda?
A razão pela qual o Brasil não tem ainda uma cultura de direitos humanos está muito relacionada pela forma como os direitos humanos surgiram no debate político, no debate público no Brasil, né? Veio pela esquerda. Só que a esquerda descobriu os direitos humanos, o valor e a importância dos direitos humanos na ditadura, justamente, quando muitos foram presos. E aí descobriram a importância dos direitos civis, que tradicionalmente a esquerda considerava como uma coisa de direitos burgueses. Ao descobrir os direitos humanos na ditadura, na prisão, né, na tortura, passaram a clamar por direitos humanos, pelo respeito aos direitos, e aí, como muitos estavam presos, junto com a entrada dos direitos humanos no debate público no Brasil, veio essa imagem de que são direitos de pessoas presas, associados a bandidos, portanto, veio junto.
Ô Fernando, o Bruno lembrou um aspecto importante na história dos direitos humanos aqui no nosso país, né? Ele começou a ser defendido por uma classe média alta, né, que contestava a ditadura militar e nunca associada à população, por exemplo, de baixa renda.
Essa população de baixa renda era quem mais precisava desses direitos, né? E o debate começa a partir de uma elite. Na minha pesquisa do doutorado, quando eu vou falar de quem começa a escrever, a trazer essas primeiras ideias dos direitos, dos 30 artigos, né, da Declaração Universal, eu começo, a entender que foram, sobretudo, os países latino-americanos que veio esse debate, esse discurso da periferia. E a historiografia tradicional, a literatura tradicional sobre direitos humanos, sempre considera que esse discurso foi patrocinado, sobretudo, por Eleanor Roosevelt, países como Estados Unidos, União Soviética. Então, eu acho que a gente também precisa fazer novas pesquisas, buscar novas fontes de estudo para encontrar, talvez, que esses direitos humanos vieram, sim, de países periféricos, não grandes centros, né, ou países não tão importantes como muita gente achou que fosse.
Agora vamos ouvir uma música da escolha dos nossos convidados. Triste, Louca ou Má, Francisco El Homble. Por escolha sua, Fernanda. Triste, Louca ou Má é uma tradução da expressão sad, mad or bad, usada para denominar de maneira pejorativa as mulheres que decidem ficar solteiras.
Eu escolhi essa música porque ela é um manifesto feminista, né? E eu acho que a letra dela vai falar sobre aquelas mulheres que fogem do padrão da sociedade, que fogem daquela receita cultural definida. E dentro dos direitos humanos, nós tivemos inúmeras mulheres que fugiram desse padrão, como a Olympe de Gouges, quando ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã na França, em 1789. Ou mesmo a Bertha Lutz, que foi uma brasileira responsável durante o processo de escrita da Carta das Nações Unidas, em 1945, ela foi a brasileira responsável por fazer a menção à igualdade de gênero na Carta da ONU, em 1945. Então, eu acho que nós tivemos inúmeras mulheres que contribuíram para que os nossos direitos, e os direitos das mulheres, inclusive, fossem garantidos, né? Então, esse é o motivo da escolha da música.
Triste, louco, será qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo quem não sei, deve mudar. E o homem não te define, só casa não te define, só carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, só casa não te define, só carne não te define, você é seu próprio lar. Ela diz a ti.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os professores Fernanda Linhares Pereira, do Centro Universitário Camburi de Goiânia, e o Bruno Conder Comparato, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela ONU em 1948. Ela não representa uma obrigatoriedade legal, mas serviu de base para vários pactos internacionais. E hoje é o documento mais traduzido no mundo, disponível em mais de 500 idiomas. Você que tem estudo sobre isso, Fernanda, como é que foi o processo de elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Houve um protagonismo, né, dos latino-americanos?
Isso mesmo. Existiram diversas fases, né, durante o processo de elaboração, que começou em 1946, Em 1945, quando a ONU foi criada, 50 países se reuniram e naquele momento eles acharam que era necessário criar uma comissão específica para elaborar a Declaração Universal. Então, primeiro se criou a Comissão Nuclear, que começou os trabalhos em 1946, e depois 47, 48, até finalizar em 10 de dezembro de 1948. Esse processo foi feito por inúmeras mãos, né? Inúmeros países, naquele momento 50 países membros faziam parte das Nações Unidas, nós tínhamos mais de 20 latino-americanos. O primeiro indício de protagonismo dos latino-americanos é em números, porque eles já começam tendo maioria nas votações de cada artigo que são propostos, eles sempre conseguem maioria nas votações. Depois nós temos, na apresentação da Declaração dos Direitos e Deveres americana, que foi promulgada 9 meses antes da Declaração Universal. Ela também é chamada de Declaração de Bogotá. Essa declaração foi usada como suporte, como base, para escrever os 30 artigos da Declaração Universal. Então, tem muitas influências, sobretudo da ideia dos direitos sociais, políticos e culturais, que vieram dos latino-americanos, né?
Bruno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fundamental no processo civilizatório do mundo, né? No pós-guerra. E hoje, com esse retrocesso que acontece no planeta, né? No mundo, especialmente aqui no Brasil, ela tem sido utilizada de uma maneira equivocada, né? Que contribui para esse retrocesso. Como é que você vê essa contradição, né? Uma declaração que veio para um momento do processo civilizatório e aqui no Brasil, enfim, ela é utilizada como um mecanismo para se combater os avanços que aconteceram no país?
No meu ponto de vista, ações de direitos, elas surgem para legitimar o exercício do poder. Se a gente pegar, por exemplo, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ela foi criada no contexto em que o país, no caso a França, estava em plena revolução, justamente a Revolução Francesa, né? A queda da Bastilha, 14 de julho. Os deputados que tinham sido convocados poucos meses antes pelo rei Luís XVI, a última vez que a Assembleia tinha se reunido, os Estados Gerais, era mais de 100 anos antes. Então era uma novidade isso. Durante quase que uma semana, em agosto, né? Ou seja, o país a ferro e a fogo, o rei tinha sido derrubado, tinha sido trazido para Paris, e diversificado para Paris, e ficaram ali debatendo o quê? Tantas questões urgentes, ficaram debatendo o conteúdo dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Até hoje as declarações de direitos parecem documentos utópicos, idealistas, mas se eles fizeram isso, aos olhos deles tinha uma importância muito grande. E que importância era essa? Era justamente de legitimar o exercício do poder. Não podia mais legitimar pelo um monarca. Tinha que ter uma razão para isso. Então é um pouco esse papel das declarações de direitos. Legitimam o exercício do poder. Né? Hoje em dia nós temos o voto, a eleição. Mas em que, quais são os princípios que vão ser seguidos? São documentos orientadores nesse sentido. Então quando você diz que hoje em dia a declaração de direitos não orienta mais, ou seja, é motivo de disputa, mostra que há um problema aí no exercício desse poder. Né? As pessoas perderam um pouco a noção do que é o governo, para que serve. Então, fica um campo de disputa política, mais do que o próprio exercício do governo, o exercício do poder.
Você concorda com esse caráter elitista que o Bruno destacou em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, Fernanda?
Em relação à declaração francesa que ele comentou, eu concordo, sim, com o caráter elitista, com a tradição, os valores iluministas que foram abordados na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Já a Declaração Universal de 1948, eu acho que sim, ela foi idealizada por um grupo da elite, né? Os delegados, a delegação brasileira, a delegação cubana, a delegação francesa, todos os membros que representavam os seus países, eram um grupo da elite. Eram pessoas estudadas, formadas em direito, grandes diplomatas. Então, era uma elite que representava os interesses do Estado que cada delegação estava ali representando. Então, os artigos, as propostas que aquele grupo trazia, eram ideais que representavam o seu Estado, né? Na minha tese, eu defendo o protagonismo latino-americano, mas de um grupo da elite dos latino-americanos, né, que defendiam as propostas e as ideias de cada estado que eles estavam representando. Minerva Bernardino, a delegada da República Dominicana, responsável por colocar os direitos das mulheres, por exemplo, no preâmbulo da declaração, ela representava um governo ditatorial na época, né? A própria Berta Lutz, indicada pelo Getúlio Vargas em 1946, ela também representava os interesses do governo getulista naquele momento. Então, as ideias da declaração vieram, sobretudo, dessa elite e dos interesses de cada governo.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com os professores Fernanda Linhares Pereira, de Direito Internacional do Centro Universitário Camburi de Goiânia, e Bruno Konder Comparato, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, para ouvir o professor Marcos Pérez. Marcos, apesar do auxílio emergencial, a fome cresceu no Brasil. Nossas instituições correm perigo?
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As instituições correm perigo, as pessoas correm perigo. Nós estamos em perigo constante no Brasil contemporâneo, no Brasil atual. Os dados relacionados à fome são realmente muito preocupantes. Segundo dados do IBGE, entre 2015 e 2018, houve mais 3 milhões de pessoas, aproximadamente, que passaram da condição de pobres para a condição de miseráveis. Essa condição de miserável, de miséria, é ditada pelo fato de, pelo menos uma vez por semana, esta pessoa ou a sua família ficaram sem alimentos. Não conseguiram o gênero mínimo necessário para sua sobrevivência. Outros dados colhidos na rede social indicam que, durante esse período de pandemia mais recente, a esse número de 3 milhões já se somaram mais de 1 milhão de pessoas, fora todos os números avassaladores relacionados ao desemprego. Então, a situação ela é realmente muito aflitiva, muito preocupante. Ouça o que estabelece, por exemplo, o artigo 3º da Constituição Federal. O artigo diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e diz lá nos incisos 2 e 3, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Esse estado de coisas, ele afronta diretamente o que a Constituição diz em seu artigo 3º. Agora, o que a Constituição diz em seu artigo 3º importa no quê? Isso que é importante refletir. Importa na construção de políticas públicas pela administração pública. Vejam o quadro que temos. Já vínhamos vivenciando uma crise econômica intensa no Brasil. Essa crise econômica tem, sem um seguido de uma política pública de assistência correta, já entre 2015 e 2018, produziu um resultado catastrófico. 3 milhões de pessoas que passaram a não comer todos os dias. A partir dessa crise, é uma segunda crise, quer dizer, uma crise dentro da crise, que é a crise gerada pela pandemia de Covid-19. E aí, mais 1 milhão de pessoas, além das 3, então 4 milhões de pessoas, deixam de comer todos os dias. O que falta para que o artigo 3º da Constituição seja cumprido? Falta política pública. Pensem, os ouvintes, a respeito desse tema. O que o governo federal tem produzido em termos de política pública desde a sua posse em 2019, nessa área, na área de combate à desigualdade, na área de combate à pobreza? Eu não sei o quê. Eu não tenho nenhuma notícia. Recentemente, o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional. Aprovado a duras penas, porque a proposta do governo era uma proposta muito inferior à aprovada pelo Congresso Nacional. E até quando vai durar o auxílio emergencial? Até quando o Estado brasileiro consegue pagar o auxílio emergencial? Então, não basta uma política pública emergencial. Há necessidade de uma política pública de longo prazo. Uma política pública que viabilize investimentos. Investimentos que viabilizem crescimento econômico. E é isso que está faltando no Brasil de hoje. As instituições, elas se arriscam na medida, ou se colocam em risco, são postas em risco, na medida em que o futuro das pessoas é incerto. E na medida em que esse futuro incerto se deve a uma omissão do governo federal. E só o governo federal pode suprir essa omissão, relacionada a políticas tanto emergenciais, mas não somente emergenciais. Políticas de investimento e de volta ao crescimento, no curto, no médio e no longo prazo.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com Fernanda Linhares Pereira, professora de Direito Internacional do Centro Universitário Camburi de Goiânia, e Bruno Kunder Comparato, professor do Departamento de Ciências Sociais da Unifesp. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São 30 artigos no total. Nos dias atuais, seria necessária uma ampliação ou uma modificação significativa na Declaração dos Direitos Humanos? Fernanda, já que países africanos e asiáticos ficaram fora, né, da declaração no momento que ela foi promulgada?
Lá em 48 a gente tinha poucos países representantes do continente africano, né, já que a maioria deles ainda eram colônias, tinha pouca representatividade naquele momento. Pós-48 já tiveram outras convenções, como a Convenção de Viena em 1992, para se rediscutir ou pensar em uma modificação ou uma atualização dos artigos da Declaração Universal. A conclusão que os internacionalistas e esse grupo, né, chegou foi que a declaração continuava atual, apesar de ter sido escrita há 73 anos atrás, porque boa parte dos 30 artigos, eles são artigos genéricos, né? Artigos bem amplos que abordam um conjunto bem amplo de direitos humanos. Eles não têm uma especificidade ou não são escritos com uma linguagem muito complexa, normalmente característica de documentos jurídicos, né? A declaração, ela é um texto de mais fácil acesso, que inclusive crianças conseguem trabalhar esse texto, esse documento nas escolas, dependendo da forma que ele for abordado. Então, eu acredito que, apesar dos nossos tempos terem mudado bastante, apesar de alguns grupos não estarem representados em 48, eu acredito que ela ainda é muito atual e nós podemos interpretar os artigos da declaração de acordo com as demandas do nosso tempo, né? Demandas de direitos à igualdade, da comunidade LGBTQIA+, que não foram escritas, né, que não foram declaradas nos 30 artigos. Mas as interpretações, sobretudo do artigo 1º, permite que a gente inclua esses novos grupos, né, ou grupos contrários à discriminação e coisas do tipo. Então, eu acredito que a declaração ainda é atual e não é necessário passar por uma modificação.
Você concorda, Bruno? Vivemos numa era digital, houve grandes transformações significativas no mundo, e nós temos um documento generalista na Declaração dos Direitos Humanos. Ela não precisa ser mudada para ser contemplada nos dias atuais?
Joel, essa pergunta me traz umas lembranças, ótimas lembranças, porque uma vez eu trabalhava numa revista de náutica e aí veio Jacques Cousteau ao Brasil e ele veio para promover um abaixo-assinado para a inclusão de direitos ambientais na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu fui entrevistá-lo, passei uma tarde com ele. De fato, a sociedade evoluiu bastante desde 1948. Tem o despertar dessa atenção maior para o meio ambiente, direitos LGBT, enfim, a ciência, a medicina interfere nos fetos, tem toda uma história do DNA, direitos digitais, sei lá, cada dia tem coisas novas que surgem. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: uma declaração não cria direitos, ela reconhece direitos. São direitos inerentes ao ser humano, direitos que existem desde sempre. Cada um ao nascer já vem com esses direitos. A declaração é um instrumento que declara, que explicita, tem um sentido político muito forte, ela reconhece a existência desses direitos. Isso é muito importante, porque se um direito fosse criado por um texto legal, o mesmo texto legal ou um outro poderia revogá-lo. E não é possível revogar direitos. As declarações apenas reconhecem a existência dos direitos. É, de certa maneira, um instrumento pedagógico. Reconhece os direitos, enumera e explica. É preciso relembrar as pessoas, ou dizer às pessoas, declarar, as pessoas não sabem. Então, elas precisam entender e serem relembradas sempre da existência desses direitos. Então, não vejo nenhuma contradição aí. A evolução da sociedade faz com que nós sejamos capazes hoje em dia de reconhecer que há direitos que, à época da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinham sido reconhecidos. Mas, então, a gente pode acrescentar, por outras declarações e talvez no futuro fazer uma declaração nova, mais abrangente, que possa incluir esses direitos que a gente não tinha como saber, porque a gente nem sabia que poderia ter, sei lá, interferências no DNA das pessoas.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada um marco histórico na construção da sociedade ocidental. Mas, segundo a Unesco, a declaração não considerou, na época de sua formulação, os pontos de vista culturais e filosóficos asiáticos ou africanos. Por que que isso aconteceu, Fernanda?
Essa é uma crítica que a declaração vem recebendo, né? Recebeu durante muitos anos, por ser um documento ocidental, não trouxe as perspectivas orientais, né? Mas fomos pensar no próprio membro que compõe a Comissão de Direitos Humanos, que era o chinês, ele vinha de uma teoria do confucionismo, ele menciona isso em diversas atas das reuniões, para colocar diversos artigos ressaltando o confucionismo, a tradição, a influência que ele trouxe do confucionismo chinês, para ser colocado na Declaração Universal. E a representante indiana, dentro da Comissão de Direitos Humanos, que ajudou a escrever a declaração, foi a Hansa Mehta. Ela discutiu, sobretudo, direitos da educação durante as atas das reuniões que eu pude ler, e ela mencionava, em diversos momentos, sobre as matrizes religiosas do hinduísmo, que faltava colocar algo nesse sentido na Declaração Universal. O próprio brasileiro, que estava na Comissão de Direitos Humanos, que era o Astrogésio de Ataíde, ele fala de colocar as menções a Deus. Então, esse debate foi feito durante muito tempo, durante vários meses, sobre qual tradição religiosa ia se colocar, sobretudo no artigo 1º da Declaração Universal. Se seria uma matriz do confucionismo, do hinduísmo, do cristianismo. Como é uma declaração universal, optou-se por não mencionar nenhuma dessas tradições, né? Justamente por ser um texto que deveria abranger a maior possibilidade possível de tradições, sejam tradições jurídicas, tradições religiosas. Eu acredito que, durante os debates da comissão, a gente tinha, sim, poucos países representados, sobretudo do continente africano, então a gente não tinha essas matrizes dos pensamentos do continente africano, mas dentro do que foi possível, do debate daquela época, a gente tinha uma diversidade, uma pluralidade. Só para complementar o comentário anterior sobre as novas atualizações da declaração, eu gostaria de dizer que ela vem sendo atualizada, não os 30 artigos, mas por meio de convenções, ou pactos, os pactos dos direitos sociais, políticos e econômicos, os pactos dos direitos civis, todos esses pactos, ou convenções sobre as crianças, convenções sobre pessoas com deficiência, convenções sobre as comunidades LGBTQIA+, todos esses pactos ou tratados internacionais que foram assinados pós-Declaração Universal, é como se eles reatualizassem esse debate sobre a declaração e não permitisse que ela continuasse estanque, presa no tempo, presa lá em 1948. Então, eu acho que ela se reatualiza por meio desses tratados universais, que são tratados internacionais, que são feitos posteriormente.
Bruno, você concorda com a crítica da Unesco, que a declaração não considerou, na época de sua formulação, os pontos de vista culturais e filosóficos asiáticos ou africanos?
É um debate já antigo, né, que opõe o que seriam, de um lado, universalistas, né, defensores da declaração universal como um instrumento único para o mundo todo, e de outro lado, os multiculturalistas, que valorizam mais aspectos culturais. Só que se a gente olhar de perto, não tem muita contradição entre esses dois lados, porque justamente, como acabou de ser mostrado, o grupo que escreveu a declaração de 48 era um grupo muito eclético, né? Tinha o René Cassin, que era um francês de cultura judaica, que perdeu 29 pessoas em campo da família em campo de concentração. Então, uma coisa muito marcada aí pela guerra. E outro tinha um intelectual árabe, né, e conviviam, né, em boa paz. Tinha esse chinês, que era um filósofo confucionista, tinha Hans Mehta, que era indiano. Então, várias culturas aí estavam em diálogo constante e tiveram que chegar a um acordo, a um ponto comum, né? A Eleanor Roosevelt, inclusive, ela dizia que a Declaração dos Direitos era como uma ponte sobre a qual as pessoas podiam subir e chegar a um acordo, né? Então, era uma forma de pessoas poderem dialogar e conversar e chegar a um entendimento tem uma crítica que se faz bastante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que seria uma declaração de povos ocidentais, né, teriam imposto sua visão de mundo ao resto do mundo, mas não é bem assim. De um lado tem sim essa influência de latino-americanos, mas também de outros povos, mais como se fosse uma espécie de meia-culpa dos povos ocidentais, ó, não cometam os erros que nós cometemos, nós tivemos guerras de religiões terríveis, nós promovemos o genocídio dos judeus durante a guerra, nós fizemos tudo o que não se deve fazer, então não façam isso. Então não vejo muito como isso seria uma propaganda ocidental, né?
Mas depois disso foi a Guerra Fria, né? Os Estados Unidos, paralelamente, começou a desenvolver a Guerra Fria, que, de certa forma, em muitos momentos, foi um desrespeito aos direitos humanos.
Sim, inclusive o debate aí que acabou congelando, vou dizer assim, na Guerra Fria, né, já está presente nos debates da Constituição da Declaração, né? Quando a gente vai ver o artigo sobre o direito à propriedade, ou sobre o direito ao trabalho, já teve debates ali sérios entre representantes ali dos países ocidentais e o delegado lá, o representante da União Soviética, época, enfim, já teve debates fortes. Por isso que, como a Fernanda disse, esses artigos muitas vezes são genéricos. Foi o jeito de não descontentar nenhum dos lados. É importante dizer que a declaração foi aprovada sem nenhum voto contrário. Todos lá presentes concordaram com este documento.
Fernanda, mas na rendição da Alemanha, os três importantes líderes, o Churchill na Inglaterra, o Stalin na União Soviética e Roosevelt, eles selecionaram os países que deveriam assinar a carta.
O interessante é que o Churchill, Stalin e Roosevelt, eles já tinham se encontrado antes de 1945, né, em Yalta, Teherã, Potsdam, para decidir, dentre outras coisas, o Tribunal de Nuremberg, sobre a paz, sobre o final da Segunda Guerra, mas já estavam ali os protótipos de uma organização internacional nos moldes da Liga das Nações. Então, esses três já tinham se reunido antes e já estavam, assim, com as ideias prontas da Carta das Nações. Eles achavam que chegariam em São Francisco com os artigos, com o texto pronto e só assinaria o Tratado Internacional. Só que eles resolveram chamar 50 países convidados. E esses 50 convidados, na verdade, eles trouxeram 13 menções aos direitos humanos para a Carta das Nações Unidas, que antes não tinham. Então, se a gente for falar desses três grandes, eles não incluiriam menções a direitos humanos na Carta das Nações Unidas. A ONU seria uma organização para manter a cooperação internacional, a segurança, gerar a paz ao final da Segunda Guerra. Mas as menções aos direitos humanos só foram acrescentadas na reunião em São Francisco, sobretudo com a pressão desses países latino-americanos. Então, os convidados que eles achavam que não iam fazer nada, os convidados que eles achavam que só ia assinar um texto já pronto, eles influenciaram e modificaram aquele texto da Carta das Nações. A Berta Lutz teve um papel fundamental nisso. A gente só teve uma Carta das Nações Unidas e convenções a direitos humanos por conta desses países ditos menores, menos importantes.
Ou seja, os direitos humanos não estavam na pauta desses grandes países no pós-guerra.
Não estavam, exatamente.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está desaconselhando o uso de plasma convalescente para tratar pacientes com Covid-19. Segundo a agência da ONU, esse tipo de transfusão com plasma de alguém que já se recuperou da doença não é eficaz nem faz aumentar as taxas de sobrevivência. Apesar das promessas, as evidências mostram que o tratamento também não reduz as chances de ventilação mecânica, além de ser muito caro e tomar muito tempo para ser administrado. Por isso, a OMS é contra o uso do plasma convalescente em pacientes com Covid e desaconselha o tratamento para doentes em qualquer estágio da doença. A decisão faz parte das orientações que a agência da ONU fornece a médicos e a especialistas sobre tratamentos para Covid-19 e tem como principal meta ajudar esses profissionais a fazerem as melhores escolhas para os seus pacientes. O painel da OMS considerou uma combinação de evidências ligadas a benefícios e danos, custos, preferências e viabilidade. A forte indicação contra a opção para pacientes de Covid-19 reflete a visão de que este tratamento não é justificado. A OMS também não recomenda o uso da ivermectina nem da hidroxicloroquina para pacientes com COVID-19, independente da gravidade do caso. Já os medicamentos que bloqueiam a proteína interleucina 6 juntamente com corticoides são indicados para pessoas com casos críticos ou severos da COVID-19. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os professores Fernanda Linhares Pereira, de Direito Internacional do Centro Universitário Camburi de Goiânia, e o Bruno Konder Comparato, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo. A Constituição Federal Brasileira de 1988 também se fundamenta no conceito de direitos humanos. Quais as relações entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira, Fernando?
Inicialmente, quando a Declaração Universal foi escrita, era para ser um documento não vinculante, um documento que não teria força de lei, né? Posteriormente, os pactos dos direitos civis e políticos e os pactos de direitos culturais, econômicos e culturais de 1966, que trariam essa força de um tratado internacional e trariam a força de lei para a declaração. A Constituição brasileira, assim como outras constituições, foram inspiradas na Declaração Universal, sobretudo o artigo 5º da nossa Constituição. O Pacto São José da Costa Rica foi um outro tratado internacional baseado na Declaração Universal, que fundamentou o artigo 5º, né, da nossa Constituição Federal de 88. O Brasil foi um país importante na criação da Declaração Universal. Ele levou a Constituição que a gente tinha naquela época, em 1945, ajudou a fazer a Declaração Universal e depois volta. E depois a nossa Constituição Democrática Cidadã de 88 volta a ser inspirada naquela mesma Declaração Universal de 48.
E é por isso que ela é muito criticada nos dias de hoje, a nossa Constituição, Bruno?
Não sei se ela é criticada por isso, mas acho que ela é criticada porque uma Constituição sempre é limitar o exercício do poder. E aí quem está no poder hoje gostaria de não ter limites. O artigo 5º da Constituição de 88 é um primor em tudo que diz respeito a respeito dos direitos, né? Eu sempre lembro de um professor, grande professor que eu tive na Universidade de São Paulo, que é o Paulo Sérgio Pinheiro, e dizia, entre outras coisas, que a Constituição de 88 e vários outros documentos relativos aos direitos humanos no Brasil mostram que a gramática dos direitos humanos é muito boa, só que ainda cometemos erros crassos de ortografia, de vocabulário. Então, nós temos os instrumentos. Agora, nós somos muito ruins para aplicar esses instrumentos. Então, tem o artigo 5º que destaca a importância dos direitos, mas não é difícil encontrar uma delegacia em que a gente vê tortura, né? Quando a relatora das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura veio ao Brasil, a relatora vem convidada pelo governo brasileiro, que sabe exatamente onde ela vai, em que lugares ela vai e tudo mais. Ela entrou na antiga FEBEM. Eu lembro disso, ela conta no relatório, ela entrou na antiga FEBEM, ao entrar numa sala tinha lá os instrumentos de tortura no chão, nem se preocuparam em esconder, porque é tão natural, né? Faz parte, do dia a dia ali, ou fazia na época, enfim. Então ela ficou chocada, escreve no relatório.
Agora vamos ouvir o professor Christian Dunck com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Apesar de ele ser discutível, o processo civilizatório brasileiro está ameaçado?
O processo civilizatório brasileiro, Joel, esteve ameaçado, está ameaçado. A gente, de repente, está contando muito pouco, como se a gente tivesse desprezado ou posto numa situação de desleixo, o fato de que há uma tradição crítica nesse país. O fato de que há uma tradição de instituições nesse país. O fato de que a gente tem comunidades democráticas, a gente tem uma história entrecotada, a gente tem uma história interrompida de democracia, mas existe um passado também democrático nesse país. De repente, a gente só consegue pensar nos últimos 5 minutos do jogo. De repente, O Brasil esqueceu que a sua história é feita de muita violência, de muitas mazelas, mas ela também é um receptáculo, ela é um baú de soluções para as quais a gente tem que olhar. Essa ideia de que toda essa bagunça começou agora e a gente não sabe de onde ela veio, assim, uma hora ela vai passar magicamente, me parece uma teoria muito frágil. A gente precisa realmente retomar o processo civilizatório, entrecotado, lento, parcial, mas que existe nesse país. É preciso, de certa forma, poder facultar a todos que a gente se diga brasileiro, que a gente se comprometa com, para o bem e para o mal, com a história que é a nossa e com os futuros que a gente pode inventar a partir dessa história. E bem que seja bem feita, e que seja refeita toda vez que necessário.
Obrigado, esse foi o professor Christian Dunker do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Bruno. Tribunal de Rua, o Rapa. A música foi lançada em 1999 e fala sobre os abusos de autoridade e a violência policial presente em regiões de baixa renda dos principais centros urbanos do país.
Eu escolhi essa música para a gente lembrar o seguinte: para ter acesso a isso tudo, é preciso que o sujeito seja um cidadão. E para ser um cidadão, tem que ter os direitos civis reconhecidos por algum Estado. E entre o indivíduo e cidadão, tem, portanto, um Estado nacional que garante direitos. Aí está a figura do policial, que é um funcionário do Estado e que garantiria esses direitos. E muitas vezes no Brasil não é isso que acontece.
A viatura foi chegando devagar, e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo: aí, compadre, cê perdeu, se eu tiver que procurar, cê tá fudido. Acho melhor cê ir deixando esse flagrante comigo. Eram três, depois vieram umas quatro, agora eram sete. Os samurais da extorsão vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa na cara pra mostrar quem é que manda, porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Essa cruzada de noite encruzilhada, arriscando a palavra democrata como santo grau, na mão errada dos homens carregada em devoção. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição.
O cano do fuzil refletiu lá do ruído Brasil nos olhos chicos. Quem quer inimigo, único civil, odiado de soldados, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar à margem do seu pesadelo, estar acima de meu tipo suspeito, nem que seja dentro de um carro importado com um salário suspeito, endossando impunidade à procura de respeito. Endossando a impunidade à procura de respeito.
Mas nessa hora,
só tem e quem tem.
Só gosta quente, porém sempre inteligente.
Sente autoridade nesse tribunal de rua.
direitos humanos. São direitos de todos.
O que mais importante vocês gostariam de deixar registrado a respeito dos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos?
Eu acho que eu gostaria de mencionar que, apesar dela ter sido promulgada há 73 anos atrás, esses 30 artigos da Declaração Universal ainda são atuais, ainda devem ser objeto de muita luta e de efetivação e materialização no nosso mundo atual, né? Como o professor Bruno mencionou, nós precisamos de um Estado, nós precisamos de políticas públicas que materializem esses 30 artigos da Declaração para que a gente possa reduzir todos os tipos de desigualdades, todos os tipos de discriminações que ainda existem na nossa sociedade, né?
Bruno?
A mensagem que eu quero deixar ao final deste programa é que direitos humanos estão presentes em tudo que um governo faz ou deixa de fazer, os direitos humanos têm alguma relação. Qualquer política pública pode ser justificada com base nos direitos humanos, mas aí tem um problema, que se é tudo, também não é nada. Aí que está a dificuldade. Não há um direito que é mais importante que o outro. Todos são importantes, mas nós podemos estabelecer prioridades e planos de ação. Agora vamos cuidar desse, depois do outro, depois do outro. E para isso é preciso que todos participem, todos se engajem, todos valorizem os direitos humanos. Quando a gente pergunta para as pessoas, e o governo federal fez isso numa pesquisa há vários anos, perguntando se a população era a favor dos direitos humanos, muitos diziam que são contra. Mas quando perguntava, e direito à moradia? Ah, sou a favor. Direito à saúde, direito à educação? Ou seja, quando a gente abre a caixa preta, todos tendem a concordar.
Fernanda, qual é o seu maior medo em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos no Brasil?
É o silêncio, né? E é o silêncio de pessoas boas, como diria o Martin Luther King, aquelas pessoas decentes que muitas vezes são cúmplices dos maiores crimes que já foram cometidos e perpetrados, né? Então eu tenho medo que essas pessoas boas não atuem de forma a evitar esses crimes que são cometidos muitas vezes em nome desses direitos, né?
Seu maior medo, Bruno?
Eu não sei se eu tenho medo, porque os direitos humanos eles vão caminhando devagar, e quando a gente vê, eles já estão aí. Paulo Sérgio Pinheiro também dizia, quando a gente está deprimido com o Brasil, é só a gente fazer o seguinte exercício, voltar no tempo de 10 em 10 anos, aí nós percebemos quanto o país melhorou. Então, direitos humanos tem um pouco isso, tem retrocessos, volta-se um passo atrás, mas depois dá-se dois passos à frente, aos poucos vai-se caminhando. Direitos humanos é a esperança, são as sementes que são plantadas e aí começa a frutificar. Eu acho que os direitos humanos é uma esperança, é o que está à nossa frente, fazer a gente caminhar.
É uma utopia que ainda não foi realizada no país?
É uma utopia, mas a utopia tem um sentido bom, que é o sentido de mostrar o caminho. A gente precisa avançar cada vez mais perto. Enfim, a cada vez que a gente vai chegando mais perto, as coisas vão acontecendo, vão se realizando.
Eu agradeço as participações de Fernanda Linhares Pereira, professora de Direito Internacional do Centro Universitário Camburi de Goiânia, e Bruno Konder Comparato, professor no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos.
São seus direitos. São seus direitos.
São seus.
São seus direitos.
Vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento. de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. Com a lei.
São seus direitos.
Direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação.
Ninguém sofrerá interferência em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação.
Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas.
São seus direitos.
Direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.